Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre divertículo de Zenker, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico e a classificação por tamanho do divertículo de Zenker. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue me explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. Seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Beleza, pensar em divertículo de Zenker é lembrar necessariamente de algumas definições específicas. Primeiro de tudo, o divertículo de Zenker é um pseudo-divertículo, ou seja, um divertículo falso, uma vez que ele contém apenas a camada mucosa e submucosa, não apresentando a camada muscular. Daí, o motivo do divertículo de Zenker ser um pseudo-divertículo. Além disso, o divertículo de Zenker tem uma definição que a gente vem abordando ao longo dos episódios. Pensar em divertículo de Zenker é lembrar necessariamente que o divertículo de Zenker é uma herniação de mucosa e submucosa através do trígono ou triângulo de Killian, formando um pseudodivertículo posterior na transição faringo-esofágica. Lembrando que o triângulo de Killian ele é formado por limites. A delimitação anatômica vai ser a seguinte: o limite superior anatômico são as fibras oblíquas do músculo tireofaríngeo, já o limite inferior são as fibras horizontais do músculo cricofaríngeo. O quadro clínico é aquele quadro clínico do nosso vovozinho que chega pra gente com disfagia, com halitose e, claro, ele chega pra gente também falando: nossa, doutor, eu estou com episódios de broncoaspiração. Isso acontece também. Mas Lucas, eu entendo o quadro clínico, eu sei que é um quadro clínico característico, mas como que eu diagnostico essa patologia? O diagnóstico de Zenker, ele vai se dar por meio de achados que a gente vai ter, não só na clínica, como também exames de imagem. A esofagografia baritada é nosso método de escolha, sendo esse o exame padrão ouro para o diagnóstico dessa patologia. Então, quando alguém perguntar para você: nossa, eu tô com um paciente com uma suspeita de divertículo de Zenker, qual exame você recomendaria para esse paciente seu? Claro, você recomendaria uma esofagografia baritada. Esse é o exame padrão ouro para o diagnóstico do divertículo de Zenker. Então, o exame padrão ouro para o divertículo de Zenker é a esofagografia baritada. Ele é o melhor método para visualizar a anatomia do divertículo. Além disso, ele permite avaliar o tamanho, a localização e a relação desse divertículo com as estruturas adjacentes. Sem contar que a esofagografia baritada é capaz também de avaliar também a deglutição. Isso vai ser muito bom. Afinal, pacientes com divertículo de Zenker tendem a apresentar o quê? Disfagia, certo? Perfeito, né? Lucas, fiz uma esofagografia baritada no meu paciente e eu quero saber quais vão ser meus achados típicos nesse exame de imagem. O que eu vou encontrar? A gente vai ter uma imagem sacular contendo contraste na região posterior da transição faringoesofágica. Então, o achado nosso típico do divertículo de Zenker vai ser isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Que quando a gente olhar no raio-x, o que a gente vai estar procurando? A gente vai estar procurando uma imagem sacular contendo contraste na região posterior da transição faringoesofágica. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, e a endoscopia digestiva alta? Eu posso realizar? Tem que ter um cuidado. Atenção, por quê? Ela deve ser realizada com extrema cautela ou até evitada quando há forte suspeita de divertículo de Zenker. Então, a endoscopia digestiva alta, ela deve ser utilizada com extrema cautela ou até evitada quando há forte suspeita de divertículo de Zenker. Por quê? Não sei se você se recorda, mas quando a gente abordou sobre o quadro clínico de Zenker, eu te falei que existiam algumas complicações. Entre elas, a perfuração do divertículo. A perfuração é rara, mas pode ocorrer. Pode ser uma perfuração espontânea ou uma perfuração iatrogênica. Dentro da perfuração iatrogênica, o motivo dessa iatrogenia é durante a endoscopia. Então, a endoscopia digestiva alta, ela tem essa limitação, porque ela pode perfurar o divertículo. Então, a endoscopia digestiva alta, ela deve ser realizada com extrema cautela. Deve ser muita cautela para realizar essa endoscopia digestiva alta num paciente com forte suspeita de Zenker. Beleza, tranquilo. Então a EDA, ela deve ser realizada com extrema cautela ou até evitada quando houver forte suspeita de divertículo de Zenker. Por qual motivo, Lucas? Pelo risco de perfuração. O endoscópio pode inadvertidamente entrar no divertículo e acabar perfurando ele. Quando realizada, ela deve ser feita por endoscopista experiente, com introdução cuidadosa, sob visualização direta. E ela vai ser muitas vezes utilizada e sendo útil, ela vai ser quando muitas vezes utilizada, sendo útil para excluir diagnósticos de lesões malignas associadas. Então pensar em EDA é pensar no exame de primeira escolha? Não. Não é pensar no exame de primeira escolha, porque ela tem esse risco. Ela tem esse risco de perfuração. O nosso endoscópio pode inadvertidamente entrar no divertículo e acabar perfurando. Daí a gente tem que fazer a endoscopia com extrema cautela ou nem realizar quando houver forte indício da suspeita de Zenker. E se for realizada essa endoscopia, lembrar sempre, se ela for realizada, é para um endoscopista experiente, com introdução cuidadosa, sob visualização direta. Beleza, tranquilo. Lucas, fiz uma endoscopia, qual que eu gostaria? Por que ela seria interessante? Ela seria útil muitas vezes para excluir lesões malignas associadas, mas pensar em exame padrão ouro para divertículo de Zenker, é lembrar sempre da esofagografia baritada. Esse é nosso método de escolha, é nosso exame padrão ouro. Beleza, tranquilo, né? Lucas, em relação à tomografia e ressonância magnética, esses dois exames não são exames de primeira linha. Eles podem ser úteis para avaliar complicações, para fazer, às vezes, um planejamento cirúrgico, para identificar algumas massas cervicais, mas não é de primeira escolha. Então, TC e ressonância magnética pode ser úteis para avaliar complicações, para fazer um planejamento cirúrgico, para identificar massas cervicais, mas não é nosso exame de primeira escolha. Beleza? Tranquilo. Lucas, e aquela famosa videoendoscopia da deglutição? Ela costuma avaliar a dinâmica da deglutição e ela identifica a aspiração. Ela é muitas vezes útil também para um planejamento terapêutico. Em relação à classificação do divertículo, o divertículo vai ser classificado em razão do seu tamanho. A classificação do divertículo por tamanho, ela é fundamental para a nossa definição da conduta terapêutica. O divertículo vai ser pequeno quando ele tiver um tamanho menor que 2 cm. E a característica dele é que é um divertículo geralmente oligossintomático. Um divertículo de Zenker médio vai ser aquele com dimensões de 2 a 4 centímetros e ele tem como característica sintomas moderados do Zenker. Além disso, um divertículo de grau grave vai ser aquele divertículo de tamanho maior que 4 centímetros e ele vai ter sintomas intensos e vai ter risco de complicações. Então, em relação ao grau de divertículo de Zenker, tem que pensar, vai ser um divertículo de Zenker grau pequeno, médio ou grande? O pequeno menor que 2 centímetros, o paciente geralmente é oligossintomático. Médio, entre 2 a 4 centímetros, paciente normalmente tem sintomas moderados. E o grave vai ser aquele paciente com divertículo maior que 4 centímetros e geralmente tem sintomas intensos e risco também, claro, de complicações. Beleza, tranquilo. Em relação a esse diagnóstico e a classificação do divertículo por tamanho, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar o Spotify no Instagram. O podcast é no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree, clique nesse e depois clique em LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, espero que tenha gostado dessa questão, dessa classificação do divertículo por tamanho e, claro, também entendido sobre o diagnóstico. Pensou em um exame para fazer o diagnóstico do divertículo de Zenker, é lembrar necessariamente da esofagografia baritada. Esse é o nosso método de escolha. Beleza, tranquilo, um beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!